especialistas levando ao campo soluções práticas desenvolvidas a partir da realidade da região. É a oportunidade de ver de perto tecnologias que ajudam na tomada da decisão e contribuem diretamente para o aumento da produtividade. Com mais de 150 expositores, o Showtech também é um ambiente de negócios, troca de experiências e atualização técnica, com uma programação completa de palestras e conteúdos relevantes para o setor. O Showtech 2026 é realizado pela Fundação MS e se consolida como referência no calendário do agronegócio brasileiro. Um encontro pensado para quem busca evoluir no campo e colher resultados cada vez melhores. E é claro que nós, da Massa FM, estaremos presentes no maior evento agro de Mato Grosso do Sul.
Eu sou Massa!
Acontece no agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
O Forte tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casabem tipo 1, 5 quilos, 14,89. Açúcar Cristal Sonora, 2 quilos, 5,29. Frango Belo congelado, quilo, 8,98. Papel higiênico personal, folha simples, original, neutro, 4 rolos, 30 metros, 3,99. Lava roupas em pó minuano, 1,6 quilo, 14,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Mitsubishi All-New Outlander 2026. Luxo, segurança e inteligência se unem no Outlander híbrido plug-in. Venha conhecer e fazer um test drive na HC Veículos. Outlander híbrido 2026 a partir de 374.990. Mitsubishi é na HC, na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. 3358-1300. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Massa FM. E a exportação de soja no Brasil foi estimada nesta terça-feira em 16 milhões de toneladas contra 14 milhões 530 mil na semana anterior pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, com base em embarques e na programação de navios, o chamado line-up dos portos. Apesar da melhora na estimativa, a exportação de soja no maior produtor e exportador global ficaria abaixo do recorde que foi registrado em abril. Seria muito difícil bater o recorde de abril, que chegou a 16 milhões e 200 mil toneladas.
Agro é massa, no microfone aberto.
É, turma do Agro, e o Agro é Massa está de volta com você para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Lembrando que sua participação é sempre muito importante. Participe conosco, manda sua mensagem no WhatsApp 67999323500. Manda também sua mensagem através das mídias sociais, lá no Instagram, na Massa FM Campo Grande, Dourados, Massa FM Três Lagoas. A gente vai gostar demais de receber aqui a sua mensagem. Eu já começo esse bloco falando a respeito de formação profissional, de oportunidade para quem está no campo, oportunidade também para quem quer entrar no campo, por que não? Porque o Senar de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para cursos técnicos que juntos somam 440 vagas em 13 municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Para falar a respeito deste assunto, eu converso com Gustavo Cavalca, diretor do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte do Senar, aqui de Mato Grosso do Sul. Gustavo, um prazer recebê-lo aqui no Agro é Massa, aqui na Massa FM. E eu quero saber como que esses treinamentos, esses cursos técnicos, eles estão sendo colocados à disposição do grande público, principalmente para esse público rural, público que já trabalha com a produção. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, eu agradeço o convite, bom dia a todos que nos ouvem. Isso mesmo, os cursos Senar são cursos técnicos, pós-médio, então todo mundo que terminou o ensino médio pode se inscrever, tá? São cursos voltados para o agro. Hoje nós temos aberto o curso técnico em agronegócio, agropecuária, zootecnia, segurança no trabalho e florestas. São 440 vagas, como você bem disse, distribuídas aí no estado, e as inscrições estão abertas até o dia 26 de maio, então tem que correr para fazer a inscrição.
Tá certo, até o dia 26 de maio. E como que funciona a metodologia? Porque eu sei que, os cursos técnicos, eles têm uma parte que são presencial, tem partes dele que são também via EAD, via online. Como é que tem funcionado essa metodologia?
Essa oferta do Senar, ele tem cursos semipresenciais, né? São cursos EAD para quem trabalha, então ele estuda no melhor horário. E ele tem aula presencial dia de sábado no Sindicato Rural da sua cidade. Certo? E aqui em Campo Grande nós temos uma escola do Senar, o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, que fica dentro da Embrapa Gado de Corte, e ali sim tem um curso presencial, com aulas presenciais pela manhã, ou à tarde, ou à noite, e o aluno estuda daí presencialmente todos os dias. A construção do conhecimento em qualquer tipo desse curso do Senar, a nossa metodologia é aprender a fazer fazendo. Tá? Então, o aluno ele vai estudar a parte teórica, ele vai vivenciar e praticar isso lá no campo, lá na prática. Todos os nossos cursos. Mas o curso é boa parte EAD. Tudo bem. Quando ele vai no polo, além dele ter um plantão, um tira dúvidas, uma aula com o instrutor nosso, ele também faz visitas técnicas. Ele vai vivenciar isso lá no campo.
Gustavo, uma das questões que a gente olha aqui, quando olha... enxerga aqui diretamente os treinamentos, os cursos técnicos que estão sendo ofertados, né? Você tem zootecnia, você tem agropecuária, tem florestas. Isso também tem um estudo, tem uma elaboração para você fazer essa definição, até olhando para o estado de Mato Grosso do Sul e as necessidades que cada micro-região tem, né? Tipo, a gente olha florestas, a gente sabe da necessidade de trabalhadores, de gente para trabalhar nessa cadeia produtiva. Eixo Campo Grande, Três Lagoas, por exemplo, que a gente está transmitindo também para a região, né? Como que isso atinge esses municípios, atinge essa população que aí sim precisa de formação para atuar ali na área de floresta.
Isso é feito um estudo para a gente saber qual curso a gente vai ofertar. Como você bem disse, vou dar um exemplo, né? Seguir seu exemplo do florestas. Florestas hoje a gente tem polo em Inocência, né? Arauco está construindo lá, Três Lagoas, temos Eldorado e Suzano, e Bataguaçu, certo? E Campo Grande, porque Campo Grande, né, a floresta tá encostando aqui, eu brinco,
tá encostada
no shopping aqui já. Então, nesses lugares nós temos a oferta do florestas, certo? Meu polo de Corumbá, a gente oferta a zootecnia e o agronegócio. Fui para a região de Dourados, Maracaju, tem muita agroindústria trabalhando, tem segurança do trabalho. Onde tem usina, segurança do trabalho, certo? Ou a parte de agricultura. Então é muito focado com o que a região produz.
Muito bem. Bom, e nós temos o número de vagas, nós temos aí o Senar trazendo essa oferta muito relevante para quem trabalha no campo, para quem quer trabalhar no campo, e tem um histórico, né? O Senar já tem dado outros treinamentos em anos anteriores, tem feito essa oferta. Qual que é o score hoje que a gente tem do Senar em número de pessoas participando de treinamento, profissionais formados e também que ganharam o mercado de trabalho, né? Porque todos os cursos aqui eles são muito direcionados para o mercado de trabalho.
Olha, o número que eu mais gosto de falar, um número bonito que eu gosto de falar, é o seguinte. A gente sempre fica em torno... Porque assim, quando a gente pensa em ensino técnico, é um ensino para colocar o cara no mercado de trabalho, certo? É o ensino que ele não visa academia. O cara não vai para um mestrado, doutorado. Ele pode até fazer isso depois, né? O curso técnico pode ser uma outra via de acesso para o ensino superior, correto?
E é um acesso mais rápido também ao mercado de trabalho, né?
Sim, é um curso de 2 anos, certo? E aí que vem o número que eu gosto muito, certo? A gente sempre tem número acima de 80% dos nossos egressos saindo do curso empregado, tá? E a última turma que formou, nós colocamos 87% dos formandos no mercado de trabalho.
Não, cara, esse número realmente é expressivo, né? Muito alto.
O Senar tem a educação formal desde 2015, certo? O ano passado nós trabalhamos praticamente 1.300 alunos no estado. Esse ano nós estamos com 940 alunos no primeiro semestre, mais 440 vagas, você vê aí onde a gente pode chegar, certo? Superando a marca do ano passado. E é isso, formar por gente no mercado de trabalho, o agro cresce todo ano, todo semestre aqui no estado, batendo recordes de produção, de comercialização, ganhando mais mercados, e precisa de muita gente qualificada.
Muito bem, gente qualificada, gente com vontade de estudar, trabalhar e estar nesse mercado, né? Então, perfil e, claro, ter completado o ensino médio, né? E partir para o mercado de trabalho mais rapidamente, eu diria, né? Num treinamento de 2 anos, né? Que é acessível, né? Essa parte da acessibilidade é fantástica para quem vai fazer o curso. E as inscrições estão até o dia 26 de maio. Até quando é até o dia 26, mas por quais mecanismos que essas inscrições podem ser feitas para quem está em qualquer parte do Mato Grosso do Sul, que está na capital, que está numa grande cidade como Dourados, como Corumbá, mas como que ele faz ali, tem ali acesso, às vezes ele não está nem no município, mas ele está num município que é próximo e ele pode chegar no sábado no sindicato rural desse outro município para fazer o treinamento. Como é que ele faz essa inscrição?
Perfeitamente, a inscrição é no site do Senar, né, senarms.org.br ou etec.senar.org.br, e ele faz a inscrição, sobe o seu documento, o histórico escolar de ensino médio, ou se ele for produtor rural, ele pode fazer a inscrição num polo próximo, então ele trabalha numa propriedade que é próxima a Dourados, ele pode fazer a inscrição em Dourados, ele precisa estar lá dia de sábado para estudar conosco. E uma coisa que vale muito lembrar é, todos os cursos técnicos do Senar são gratuitos.
Isso é um diferencial fantástico, né? Colocando 80% em média dos alunos no mercado de trabalho, os egressos saindo para o mercado de trabalho, é um número que chama bastante atenção. Também ali no portal de inscrição ele encontra todas as definições do curso, não é isso, Gustavo?
Sim, às vezes ele está na dúvida, eu não sei se eu quero o agronegócio, ou agropecuária, ou segurança do trabalho no agro. Entrou no site, tem a descrição do curso, ele vai entender com o que ele trabalha, qual curso é mais abrangente, né, mais próximo do que ele trabalha, ou para onde ele quer mudar de carreira, de profissão e tudo mais. Então ele lê e faz a inscrição, escolhe o curso aí.
Muito bem. Gustavo Cavalca, eu agradeço a sua participação aqui no Agro é Massa, aqui na Massa FM. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Um bom dia a você.
Bom dia a todos, e vamos fazer a inscrição, vem estudar conosco.
Vamos sim. E olha, para encerrar, a gente vai trazer aqui a campanha lançada ontem em Campo Grande com ações de monitoramento a incêndios florestais. A reportagem é de Ana Lorena Franco.
Mato Grosso do Sul reduziu em quase 86% o número de focos de incêndio florestal em 2025, na comparação com 2024. Os dados foram apresentados nesta terça-feira, durante o lançamento da 14ª Campanha de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais em Campo Grande. A mobilização reúne setor florestal, produtores rurais, corpo de bombeiros e governo do estado. Para o presidente da Reflore, Júnior Ramires, o principal objetivo é impedir que o fogo sequer comece.
A gente sempre quer chegar próximo ao que a nossa campanha fala, ao fogo zero, porque ele é prejudicial não só à saúde humana, não só ao meio ambiente, mas também economicamente para as atividades que nós exercemos no estado. A floresta vai para a energia, a floresta de eucalipto abastece o carvão vegetal, que abastece a siderurgia, que é uma atividade econômica importante, a floresta abastece o setor de biomassa.
Além da conscientização, o combate aposta em tecnologia. Hoje, torres de monitoramento com apoio de inteligência artificial ajudam a detectar focos rapidamente e acionam as brigadas espalhadas pelas regiões florestais. Júnior Ramires explica como esse sistema atua na prevenção.
O setor sempre tem investido muito em monitoramento via câmeras hoje. A tecnologia de imagem tem sido a grande defesa que a gente tem conseguido para evitar, porque o que a gente sempre quer nos incêndios não é que eles aconteçam.
A estrutura também conta com reforço do Corpo de Bombeiros, que amplia bases estratégicas e equipes de resposta em diferentes regiões do estado. O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Leonardo Congro, destaca que o enfrentamento depende da participação coletiva.
Quando nós evitamos um incêndio florestal e nós pautamos para uma ação consciente, onde todos da sociedade se unem, cada um faz parte desse processo. E essa campanha, ela traz essa essência quando a gente percebe uma integração de vários esforços, né, para que nós melhoremos a prevenção, a educação ambiental, a conscientização sobre esse assunto, que é garantir o desenvolvimento com segurança e com sustentabilidade.
Outra aposta da campanha é a educação ambiental. Neste ano, a iniciativa lançou um mascote Reflorito, criado para dialogar principalmente com o público infantil. O assessor de comunicação da Reflore, Fábio Duarte, explica a escolha.
O Reflorito é um lobinho conhecido tradicionalmente como lobinho. O lobinho nada mais é que o cachorro do mato, que é o tradicional lobinho que a gente vê atravessando as estradas dentro das florestas. Sua presença simboliza a importância da preservação da fauna e da biodiversidade.
Com o tema Fogo Zero, Futuro Verde, a campanha reforça que prevenção, tecnologia e conscientização continuam sendo as principais estratégias para evitar novos incêndios florestais em Mato Grosso do Sul. De Campo Grande, Ana Lorena Franco.
E com as informações da Ana Lorena Franco, nós encerramos esta edição do Agro é Massa. Nós vamos voltar amanhã cedinho, às 6 horas da manhã. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e pode continuar com a gente, continua com o microfone aberto e vai seguir aqui com as informações, com as notícias locais. Um grande abraço e até amanhã.
Agro é massa, no microfone aberto. O MS é massa.
Osso fazer aquele churras no fim de semana? Calma, que a Massa FM vai te ajudar.
Meu fim de semana merece o churrascão da massa.
Chama a Massa FM no zap e digite a frase churrascão da massa pra concorrer a um kit churrasco maravilhoso.
Oferecimento Forte Atacadista, aqui é mais barato. E churrascaria Nossa Querência, aquela do boizinho.
Churrascão da massa, mais uma promoção deliciosa da sua massa.
O processo seletivo para os cursos técnicos do Senar MS já começou. São mais de 400 vagas para formação técnica em agropecuária, florestas, segurança do trabalho no agro, zootecnia e agronegócio. Tem turma prevista para 13 cidades do estado. Acesse etec.senar.org.br e saiba mais. As inscrições vão até o dia 26 de maio.
Massa!
Joy Incorporadora apresenta Showtech 2026, o maior evento do agro de Mato Grosso do Sul, de 19 a 21 de maio em Maracaju. Você vai viver 3 dias de inovação, tecnologia e oportunidades no campo. São mais de 160 expositores, demonstrações práticas, palestras com os maiores especialistas e tudo que há de mais moderno em produção agrícola. É conhecimento, networking e negócios no coração do Agro. Showtech 2026. O futuro do campo começa aqui. Realização Fundação MS. Patrocínio Joy Incorporadora. Seu morar vibrante muito além do metro quadrado. Apoio Grupo RCN.
E massa! É só música massa. Massa FM Campo Grande 93.7. Massa!
Precisa de dinheiro rápido? Na Procurocar você faz o refinanciamento do seu carro com agilidade e segurança. Dinheiro na conta, parcelas que cabem no bolso e sem precisar vender seu veículo. Avenida Salgado Filho, número 987. Procurocar, aqui é o melhor lugar.
Só na Óticas Carol você tem um upgrade nas suas lentes Varilux. Isso mesmo, comprando lentes Varilux você ganha upgrade no Crisal. Visite as nossas lojas na rua Antônio Maria Coelho, 3505, ou na rua Raul Pires Barbosa, 1189.
Só da massa!
Tá pensando em carne de qualidade? Então vem pro Big Beef, que é referência na cidade. Aqui tem cortes fresquinhos, preço justo e aquele atendimento de confiança. Churrasco bom começa aqui. Passe no Big Beef e surpreenda seu paladar. São 3 lojas. Bandeiras no Jockey Club, Bom Pastor no Vilas Boas e Avenida Mato Grosso no Copa Fé. Se preferir, temos disco entrega também. 3304-5000. Big Beef, o melhor da carne.
RCN67.com.br
Massa FM.
Massa FM 6:48.
S é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar. Microfone
aberto. Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação da Massa FM. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, está começando mais um Microfone Aberto, muito prazer, eu sou Bruno Calegari. Aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul, você sabe que é com fé, esperança e muita determinação que a gente chega para comandar mais uma edição aqui do Microfone Aberto. Vamos aos nossos destaques então, eu começo chamando meu amigo Ginei César, direto de Dourados, trazendo os destaques para você que está nos acompanhando. Ginês, muito bom dia para você.
Bom dia Bruno, bom dia Kelly, bom dia a todos que estão com a gente. Hoje tem muito assunto aqui de Dourados, vamos falar de acidentes, vamos falar de Expo Agro, né? Hoje tem ali até seminário de marketing dentro da Expo Agro. Eu fui convidado para participar, vou falar um pouquinho a respeito do assunto também, mas teve acidente ontem nas estradas aqui da região e eu vou também falar sobre esse assunto. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes. Até já.
Já, Ginês, vamos com Kelly Martins ao vivo, direto da costa leste do estado, trazendo os destaques para hoje. Kelly, bom dia para você.
Oi, Bruno, bom dia para você, ao Ginês, bom dia para todos que estão conosco na Massa FM. Olha, começo entre os meus destaques falando sobre saúde, vou trazer uma reportagem falando que subiu e muito o número de casos de doenças respiratórias aqui em Três Lagoas, principalmente com a chegada deste frio. Houve um aumento de 40% na demanda de atendimento nos hospitais, no pronto atendimento, 90% dos leitos de UTI ocupados, da enfermagem também. Então vou trazer uma reportagem falando mais sobre este assunto. Vamos falar de política também. A Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas aprovou o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a ceder uma área em comodato para a fábrica de celulose Bracel, porque a Bracel anunciou que vai implantar um terminal portuário fluvial aqui em Três Lagoas, às margens do Rio Paraná. Então daqui a pouco eu volto com os detalhes.
Muito bem, ainda na edição de hoje, você vai conferir aí, ó, Mato Grosso do Sul avança em emprego e renda em 2025, segundo dados do IBGE. Dia dos Namorados deve aquecer a economia no estado, expectativa é de aumento nas vendas. Criança de 6 anos morre atropelada por caminhão em Campo Grande. E ainda vamos conferir como fica o tempo para esta quarta-feira em todo o estado. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Microfone Aberto, que está no ar. Começo a edição de hoje com uma informação muito triste, a morte de uma criança de apenas 6 anos de idade que foi atropelada por um caminhão. A tragédia aconteceu ontem no Jardim Centro-Oeste, na capital. Segundo informações que estão sendo apuradas pela polícia e pela perícia, o caminhão teria realizado uma conversão na esquina e a criança estaria brincando com outros amiguinhos ali e saiu correndo em direção ao veículo para pegar a famosa rabeira, quando teria se desequilibrado, caiu e foi atropelada. A equipe de resgate foi acionada, a polícia também, mas infelizmente a criança não resistiu e acabou morrendo no local. Segundo informações de testemunhas, o condutor seria um vizinho dos familiares ali da vítima, que morava próximo ao local. A perícia foi acionada, a polícia também, e o caso está sendo investigado. Mas essa situação, claro, como eu disse, são informações que estão sendo apuradas pelas autoridades, pela perícia, mas fico alerta para você chamar a atenção do seu filho, da sua filha. A gente sabe que às vezes as crianças têm o costume de brincar na rua, nos bairros. Isso é uma realidade, né? Mas sempre converse com as crianças para que não pratiquem esse tipo de brincadeira que pode causar a morte, né? A gente lamenta profundamente, nossa solidariedade aos familiares e amigos aí da criança de apenas 6 anos de idade. 6:54. Três Lagoas enfrenta surto de doença respiratória. Kelly Martins ao vivo com a gente, trazendo informações e reportagens.
Pois é, Bruno, com a chegada deste frio aqui em Mato Grosso do Sul, reacendeu novamente esse alerta para essas doenças respiratórias em Três Lagoas, um cenário, né, que já está refletindo nas unidades de saúde, nos hospitais. Segundo a Secretaria de Saúde, houve um aumento de 40% na demanda de atendimento entre os meses de abril e maio, principalmente, Bruno, nos últimos dias, com a queda, né, na temperatura aí, desde sábado a gente tem essa queda de temperatura em todo o estado, e esse frio provocou essas complicações de saúde, principalmente nas crianças e nos idosos. Nós conversamos com uma pediatra alergista e também imunologista, que explica, traz orientações sobre prevenção, destaca algumas doenças típicas do inverno, e nós preparamos uma reportagem sobre isso. Vamos acompanhar.
Com a queda das temperaturas e o tempo mais seco, aumentam os casos de gripe, bronquite, pneumonia e crises de asma. Nas unidades de saúde, o reflexo aparece na lotação dos atendimentos e no aumento da procura por consultas e internações. De acordo com Patrícia Matos, pediatra alergista e imunologista, a asma é uma das doenças respiratórias que mais preocupa nesse período. A inflamação das vias aéreas provoca falta de ar, chiado no peito e tosse, sintomas que podem se agravar rapidamente quando não há acompanhamento médico adequado.
As alergias respiratórias, como rinite, asma, se você não estiver bem compensado, bem estabilizada, você pode ter crises e crises fortes. Porque a roupa fica ali guardada, você vai tirar a roupa e vai pôr, pode dar dermatite de contato, que é quando a gente fala, ah, é aquela piniqueira. Então você tira uma coberta que está ali, tira uma roupa de frio, um casaco, você começa com as crises respiratórias. E uma rinite não bem tratada pode evoluir para uma crise de asma, que daí é uma crise grave e pode vir a precisar de oxigênio e de internação.
A orientação é manter os ambientes limpos e ventilados, evitar contato com poeira, fumaça e cheiros fortes, além de reforçar a hidratação e manter a vacinação em dia. Pacientes asmáticos também devem seguir corretamente o uso das medicações prescritas e evitar a automedicação. A pediatra explica quais os principais tipos de rinite e de asma e destaca que essas doenças não são transmissíveis.
Tem a rinite alérgica, que pode ser devido a pólen, pode ser devido a ácaro, fungo, animal, é sua. Tem a rinite irritativa, aquela por muito cheiro muito forte, irrita a mucosa, a pessoa espirra bastante, coça o nariz. E tem a rinite não alérgica também, mas é da pessoa. Já a asma também é sua. Então tem a asma alérgica, tem a asma ocupacional, tem vários tipos de asma. Então a pessoa primeiro tem que classificar qual é o tipo da sua para poder fazer o tratamento.
Entre os sinais de alerta estão febre persistente, dificuldade para respirar e cansaço excessivo. Nesses casos, a recomendação é procurar atendimento médico imediatamente. A prevenção continua sendo a principal aliada para enfrentar o período de maior circulação de vírus respiratórios e reduzir os impactos no sistema hospitalar.
É preciso cuidado redobrado, né? Principalmente neste período. Nas duas últimas semanas, 20 pessoas foram internadas aqui em Três Lagoas por complicações de doenças respiratórias. Bruno?
Muito bem, Kelly Martins, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais. Eu chamo o Ginês ao vivo agora, 6:58. Motorista cai com o caminhão da ponte, morre no Rio Vacaria, na região de Rio Brilhante. Ginês tem os detalhes pra gente.
Bruno, ontem eu passei pela rodovia, precisei ir a Campo Grande rapidamente e eu presenciei dois acidentes, né? Um foi esse ali na região de Rio Brilhante, entre Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul. Na hora que eu tava chegando naquele ponto, já observei ali um movimento muito intenso da equipe da concessionária, né, da rodovia, da Motiva, e também bombeiros, pessoal do socorro, policiamento, e eu percebi que era algo muito grave. Depois a gente foi apurando a notícia e descobriu que um caminhoneiro que foi identificado como Robson Ferreira Soares, de 49 anos, ele morreu porque ele caiu com um caminhão na ponte. Inclusive, parte da estrutura ali de segurança da ponte estava quebrada, estava arrebentada, e ele caiu justamente na parte da ponte sobre o rio Vacaria. Esse veículo foi retirado das águas no fim da tarde desta terça-feira, após aí todo o apoio da polícia também, do corpo de bombeiros, enfim. De acordo com as informações ali, o Robson foi encontrado preso dentro da cabine do caminhão durante a tarde. Os mergulhadores recolheram ali, né, fizeram esse trabalho do corpo de bombeiros, realizaram buscas e em seguida encontraram o corpo do Robson. Era um caminhão que estava transitando ali, por algum motivo ele perdeu o controle em cima da ponte, quebrou ali a guarda, a grade de proteção, e caiu no rio, né? Ele morava no distrito de Anhanduí, em Campo Grande. A identificação do motorista ocorreu após os familiares reconhecerem uma mochila com roupas encontrada boiando ali no rio. Essa mochila foi encontrada e foi um dos objetos que a família usou para fazer o reconhecimento. Segundo informações da polícia, o caminhão pertence a uma empresa terceirizada, justamente da Motiva Pantanal, concessionária responsável pela administração da BR-163 em Mato Grosso do Sul. O caminhão tipo caçamba despencou da ponte na noite de segunda-feira por motivos que ainda estão sendo investigados. Bem, esse foi um acidente. Já chegando em Campo Grande, Bruno, um outro acidente que ainda também tem muito mistério envolvido, tá? Isso já estava cerca de 90 a 80 quilômetros chegando em Campo Grande. Um caminhão pegou fogo no meio da rodovia. Pegou fogo e muita gente ficou ali tentando entender o que tinha acontecido, né? Nós não temos ainda mais detalhes do que aconteceu. E ontem à noite, já por volta das 10 horas da noite, tinha ali um movimento de siga e pare ainda, porque o caminhão estava sendo removido do meio da rodovia, e, ou seja, congestionamento, né? O pessoal tentando entender o que tinha acontecido, mas a PRF, o pessoal da Motiva Pantanal, o pessoal dos bombeiros, fez aquela proteção para poder restabelecer o fluxo. Foram os dois acidentes que aconteceram nesse trecho entre Dourados e Campo Grande nesta terça-feira. Bruno.
Valeu, Ginês. Obrigado pelas informações aí. Nossa solidariedade aos familiares, né, da vítima. Olha, dados do IBGE mostram que Mato Grosso do Sul avançou em emprego e renda em 2025, mas manteve forte concentração de renda no estado. Ana Lorena Franco traz os detalhes pra gente.
Mato Grosso do Sul registrou o crescimento no mercado de trabalho e bateu recorde de rendimento em 2025. Mas os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que a desigualdade social segue como desafio no estado. O número de pessoas ocupadas cresceu 4%, passando de 1 milhão e 410 mil para 1 milhão e 460 mil trabalhadores. O rendimento domiciliar per capita atingiu média histórica de R$ 2.369, colocando Mato Grosso do Sul na 8ª posição nacional. Apesar dos avanços, a concentração de renda permanece elevada. O rendimento médio dos 1% mais ricos chegou a R$ 18.932, valor 47 vezes superior aos R$ 403 recebidos, em média, pelos 10% mais pobres. O levantamento ainda aponta desigualdade salarial entre homens e mulheres e mostra que a escolaridade continua determinante para a renda. Já o índice de Gini, que mede a concentração de renda, ficou em 0,457, praticamente estável em relação ao ano anterior. De Campo Grande, Ana Lorena Franco.
Muito bem, agora 7:03, rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais informações. Não sai daí.
O MS é massa.
O sucesso não vem apenas de uma boa ideia, mas de como você a realiza. A Anchan e o Grupo RCN apresentam CEO Fórum 2026. O tema deste ano, o desafio da execução. Aprenda com quem lidera o mercado. Bill Moraes, CEO da Franklin Covey, e Jorge Espanha, CEO da Vetoquino. Anote na sua agenda. Dia 29 de maio, das 7h30 às 11h, no Slavieiro Prime Hotel. Apoio Senac 80 anos. A gente se vê amanhã. Realização Ancha, uma iniciativa Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. E Massa FM, a minha rádio é Massa. Massa!
Na Deluxe Martelinho de Ouro, seu veículo recebe cuidado de verdade. Trabalhamos com recuperação, funilaria, pintura, polimento, espelhamento e vitrificação de pintura. Tudo com acabamento impecável. E tem mais, somos especialistas na restauração de F-250 em geral. Qualidade que você vê e confia. Estamos na rua João Pedro Souza, 1308, no bairro Monte Líbano. Acompanhe nossos resultados no Instagram, @deluxe_martelinho_de_ouro. E vem novidade chegando. Em breve, a Deluxe Peças e Acessórios, na Avenida Capital, trazendo ainda mais soluções para você. Arte em reparar e excelência que restaura é com a Deluxe, que seu carro fica um luxo.
93.7 Massa FM. Massa.
Sabe aquela viagem dos sonhos com a família para curtir bons momentos juntos? O destino certo é Odepark Resort Hotel, um paraíso com atrações para todas as idades, um lugar certo para seu descanso e lazer. Acesse odepark.com.br, faça sua reserva.
O Senar na minha vida é um divisor de águas, eu falo que é. Criança e eu já sonhava com uma confeitaria.
O sonho da Érica foi realizado com a ajuda do Senar MS. Ela recebe assistência técnica e gerencial na agroindústria de Suspiros, sem custo, graças ao produtor rural. Esse é o Senar MS, transformando vidas.
Massa FM, eu ouço o dia todo, em todos os lugares.
Massa! Joy Incorporadora apresenta Showtech 2026, o maior evento do agro de Mato Grosso do Sul. De 19 a 21 de maio em Maracaju. Você vai viver 3 dias de inovação, tecnologia e oportunidades no campo. São mais de 160 expositores, demonstrações práticas, palestras com os maiores especialistas e tudo que há de mais moderno em produção agrícola. É conhecimento, networking e negócios no coração do agro. Showtech 2026. O futuro do campo começa aqui. Realização Fundação MS. Patrocínio Joy Incorporadora. Seu morar vibrante muito além do metro quadrado. Apoio Grupo RCN.
E Massa!
Tá querendo trocar de TV, celular, geladeira ou levar aquele imóvel novo pra casa? Na Casas Bahia você encontra os produtos dos seus sonhos com parcelamento sem entrada. Confira as ofertas imperdíveis. Tablet Positivo Minion 7 polegadas por apenas R$129,80 mensais. Guarda-roupa 6 portas por apenas R$89,90 mensais. Casas Bahia, dedicação total a você.
Os sucessos do Michel Teló, você ouve aqui na Massa.
O jeito é, dá uma fugidinha com você, o jeito é. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego.
Alô galera, aqui é Michel Teló e eu tô aqui junto com vocês na Massa FM, porque a minha rádio é massa, hein?
Massa! Massa FM, 7 horas e 7 minutos. O setor de infraestrutura e logística de Mato Grosso do Sul vive um momento muito importante. Recentemente foi confirmada a assinatura da renovação do contrato de concessão, acompanhada do anúncio de novos investimentos previstos para os próximos 5 anos. Para falar sobre os impactos, expectativas e os detalhes desse novo ciclo de obras e melhorias, eu vou conversar agora com o diretor-presidente Paulo Roberto dos Santos, que já está aqui no estúdio da Massa FM. Paulo, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui à Massa FM. Energisa se consolida aqui no estado de Mato Grosso do Sul e segue, então,
na sua renovação de contrato e também no, na sua ampliação de investimentos. Muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Massa. É um prazer estar aqui novamente. A assinatura do nosso contrato de renovação consolida nosso compromisso com a sociedade sul-mato-grossense. Acho que... Acho não, né? Você teve uma maturidade do Ministério de Minas e Energia para entender que era necessária uma segurança jurídica maior para que a gente anunciasse investimentos maiores.
Uhum.
Se nos últimos 10 anos, Bruno, a gente investiu cerca de 5,4 bilhões, nos próximos 5 anos, a estimativa é de que a gente invista mais 4,4 bilhões de reais aqui no estado.
Ou seja, um investimento muito importante, né, quando se fala em qualidade de energia, qualidade do serviço oferecido. Inclusive, eu vi que a Energisa aqui em Mato Grosso do Sul é considerada a melhor energia, ou seja, a de qualidade do Centro-Oeste no Brasil, né?
A Agência Nacional, a ANEEL, ela periodicamente ela faz uma pesquisa com todos os consumidores da nossa concessão. Algo em torno de 3 a 4 mil clientes são entrevistados. E depois somos comparados com outros estados. A nossa nota nos colocou em primeiro lugar pela terceira vez consecutiva. O nosso consumidor nos elegeu como a melhor concessionária, a melhor distribuidora de energia da região Centro-Oeste.
Isso é importante, né? Agora, o Paulo, falando de investimento, né? Para quem está nos ouvindo e tenta entender, para ter a dimensão do que isso vai impactar. Quando se fala nesse investimento de mais de 4 bi, quase 5 bi, esse investimento ele vai para onde? Em que vocês investem?
O nosso compromisso, Bruno, é investir metade desse recurso em novas ligações. São previstas mais ou menos 125 mil ligações novas, entre ligações residenciais, comerciais e industriais.
Uhum.
A gente acompanha, nós acompanhamos o crescimento do estado, nós estamos crescendo aí de 6 a 7% ao ano, né? Então a previsão para que novos empreendimentos ocorram, ela é muito grande. A outra parcela, os investimentos serão em melhoria da rede, expansão dessa rede de distribuição, automação, processos digitalizados para o atendimento ao cliente, para que a resposta e o nosso cliente tenha mais facilidade na hora de nos procurar ou pedir um serviço.
Isso, claro, né, Paulo? Gera novos empregos também, né? Porque quando se fala de investimento, de ampliação de rede, de estrutura, de construção, de ampliação de subestação, você tem mão de obra que você vai precisar contar para dar esse reforço maior também, né?
Com certeza. Esse ano, Bruno, a previsão é de 1 bilhão de reais. Nós já iniciamos os nossos trabalhos lá em janeiro. A previsão é a construção de mais 2 subestações e ampliação de mais 6. Tudo isso fomenta o comércio local, porque as equipes que estão construindo essas subestações, elas são locadas em determinadas regiões, então em torno da construção também fomenta a economia local. Para a gente ter uma ideia, nós estamos falando aí de mais umas 70 a 100 equipes de 2 pessoas, estamos falando de quase mais 200 empregos diretos que a gente está gerando aqui só para esse ano.
Ô Paulo, e qual que é o maior desafio daqui para frente nessa renovação de contrato? Vocês seguem fornecendo, prestando serviço de energia. O que vocês têm de desafio daqui para frente para Mato Grosso do Sul?
É evidente que a renovação dessa concessão, ela traz consigo uma fiscalização mais apertada por parte da agência.
Uhum.
Nossos indicadores, que já são muito bons, eles serão ainda mais exigidos por parte da companhia, como o tempo de resposta, a frequência com que acontecem os atendimentos, as ocorrências. E o grande desafio é, sem dúvida nenhuma, as condições climáticas que nós estamos vivendo.
Uhum.
Nós estamos passando por um momento único. O estado do Mato Grosso do Sul sofre com esses eventos. Se há 5, 6 anos atrás a gente convivia com tempestades e ventos de 60, 80, 100 quilômetros, hoje nós estamos convivendo com ventos de aproximadamente 150 quilômetros por hora. Então, esse é o grande desafio. O outro aspecto é a questão arbórea, né? Você tem uma falta para o estado, um plano diretor de arborização, então você tem espécies não adequadas embaixo da nossa rede. Nós estamos trabalhando junto aos municípios, porque, Bruno, a responsabilidade pela poda é do município. Uhum. É, mas a gente sabe que os municípios não têm recurso para tanto. Então a gente tem conseguido avançar com os convênios, a Energisa entra com o trabalho, mas é preciso que o prefeito assine esse convênio. Dos 74 municípios que nós somos responsáveis, nós já temos 18 assinados.
Uhum.
Isso significa que aonde eu tenho o contrato assinado, eu não preciso de uma autorização para fazer a poda. Porque hoje, se eu entrar para fazer uma poda de uma árvore sem autorização da prefeitura, eu posso ser multado e notificado.
Uhum.
Quando eu tenho um convênio, já estou pré-autorizado a trabalhar, a fazer o manejo naquelas espécies que estão agredindo a nossa rede.
Entendi. Não, isso é bacana porque traz mais agilidade, né, para esse processo todo. E aí, quando a gente fala de repente, uma árvore que está tocando numa rede elétrica, num fio de alta tensão, né, você ter que fazer o pedido para a prefeitura autorizar, para você conseguir fazer o serviço, o problema já aconteceu.
Já, né? Aconteceu, aí virou emergência. Uhum. E eu só posso entrar na emergência. Então, o objetivo do convênio é justamente a gente antecipar preventivamente, fazer a poda e o manejo dessas espécies antes que ela aconteça.
E o que o consumidor pode esperar da Energisa com essa renovação da concessão, além desses investimentos?
Um compromisso muito grande, a certeza da segurança energética no estado, melhor qualidade no fornecimento de energia, muita automação e muita digitalização no processo de atendimento ao cliente.
Muito bem, 7 horas e 15 minutos, conversei com o diretor-presidente Paulo Roberto dos Santos, aqui no microfone aberto na Massa FM para Campo Grande, Dourados e região de Três Lagoas também. Paulo, obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho que a Energisa, tricampeã, né? Rapaz, tá quase alcançando a seleção brasileira aí em títulos, hein?
Já tem direito à música?
Já tem direito à música. Já pode pedir, com certeza.
Ah, Michel Teló.
Não tem jeito. Paulo, mas obrigado mais uma vez. Leva um abraço a todos os colaboradores da Energisa, porque esses dias a gente tava comentando, não deve ser fácil. Imagina, né, quando vem esse temporal, toda essa chuva, e o pessoal fala assim, ah, às vezes acontece de dar a queda de energia, os profissionais que vão em campo, né, para poder restabelecer essa energia, um trabalho que não é fácil, né, que é um trabalho de risco, mas a gente sabe que a Energisa trabalha de forma muito equipada, preparada e dando toda a estrutura e o treinamento para que esses profissionais possam dar uma resposta rápida para toda a nossa sociedade. Parabéns mais uma vez.
Obrigado em nome de todos os colaboradores. Eu costumo dizer que quando chove, quando escurece, é a hora que a gente vai para a rua.
Uhum.
Que a nossa preocupação com o nosso cliente é muito grande, a gente faz isso com muito amor. E você traz um ponto interessante. Ao acessar a rede, são muitas horas de treinamentos e muitos equipamentos. Então, você que está na rua, você que está vendo o cabo no chão, não toque no cabo, acione a nossa concessionária, que a responsabilidade é nossa e não do cliente.
Muito bem, 7h16, rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco.
O MS é massa.
O sucesso não vem apenas de uma boa ideia, mas de como você a realiza.
A Anshan e o Grupo RCN apresentam CEO Fórum 2026. O tema deste ano, o desafio da execução. Aprenda com quem lidera o mercado. Bill Moraes, CEO da Franklin Covey. E Jorge Espanha, CEO da Vetoquino. Anote na sua agenda. Dia 29 de maio, das 7h30 às 11h, no Slaviero Prime Hotel. Apoio Senac 80 anos. A gente se vê amanhã. Realização Ancha, uma iniciativa Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. E Massa FM, a minha rádio é massa. Massa!
Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue. Com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem acesso ao WISP, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 3341-0494.
Os prêmios que você mais gosta.
Só aqui.
Só aqui. Na Massa FM Campo Grande. 93.7.
Massa.
Há mais de 25 anos, o Plano Santa Casa Saúde garante o melhor atendimento hospitalar do estado. Faça já o seu com a corretora exclusiva do Arte Cruz Soluções pelo WhatsApp 99989-0020. Plano Santa Casa Saúde, um plano para a vida inteira.
Precisa de dinheiro rápido? Na Procurocar você faz o refinanciamento do seu carro com agilidade e segurança. Dinheiro na conta, parcelas que cabem no bolso e sem precisar vender seu veículo. Avenida Salgado Filho, número 987. Procurocar, aqui é o melhor lugar.
A minha rádio é massa.
Quer alcançar melhores resultados para o seu negócio? A Gráfica Progresso oferece mais do que você imagina. Que tal um flyer que divulga seus principais produtos e serviços? Ou então uma agenda ou calendário, que são ótimos brindes corporativos. Precisa de uma embalagem de papel, rótulo ou adesivo para o seu produto? A Gráfica Progresso pode te atender. E ainda tem comunicação visual para a sua loja ou evento. Impressão em lona e adesivo em grandes formatos. Ligue agora 3356-5566 ou pelo site graficaprogresso.com.
Campo Grande, prepare o café, que o bolo tá chegando. Tem coisa melhor do que um bolo caseiro fofinho para compartilhar com a família ou com os amigos? Aqui você encontra bolos caseiros irresistíveis e bolos de pote cremosos que dão água na boca. E tem novidade, chegou o lançamento do bolo mesclado de cenoura com chocolate, uma combinação perfeita que você precisa provar. Venha conhecer uma das maiores franquias de bolos do Brasil em Campo Grande. Visite uma de nossas lojas, Rua da Divisão 624, Jardim Paraty, ou Rua do Cabo 632, Copa Vila 2.
Eu sou massa!
Ei, Jorge! Passa a desempenadeira aí pra gente caprichar.
Ih, ela tá sem cabo e toda torta.
Então, consegue me alcançar a lixadeira?
Até consigo, mas a lixa tá mais lisa que meu bolso.
Agora só falta, Jorge. Pelo menos a espátula tá por aí?
Chega de passar aperto, pintor! Atualize ou faça seu cadastro na Casa das Cores e ganhe 30% de desconto em acessórios e ferramentas. Atlas, Condor e Nauber. Corra e aproveite! Casa das Cores. Casa com você.
Os sucessos do Zé Neto e Cristiano. Você ouve aqui na massa.
Enquanto você não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oi, mas não é mais a minha notificação preferida. Todo status que eu não queria.
Fala, galera da Massa FM, aqui é o Zé Neto.
Fala, turma, aqui é o Cristiano.
E a minha rádio
é Massa.
Massa.
Massa FM 721. De volta no microfone aberto, vamos falar do Dia dos Namorados, que deve movimentar quase 357 milhões de reais na economia aqui do estado de Mato Grosso do Sul, viu? A expectativa é de um aumento nas vendas do comércio, um aquecimento aí do setor de serviços, com destaque para presentes, restaurantes e compras. Gabriela Porto tem mais informações.
O Dia dos Namorados deve movimentar quase 357 milhões de reais na economia de Mato Grosso do Sul neste ano. A estimativa leva em conta tanto a compra de presentes quanto os gastos com comemorações, jantares, passeios e viagens. A pesquisa foi realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio em Mato Grosso do Sul, em parceria com o Sebrae. Do total previsto, cerca de 192 milhões de reais devem ser destinados à compra de presentes, enquanto o outro, 164 milhões, deve ser gastos em celebrações. O gasto médio por consumidor deve ficar em torno de R$ 543. Mesmo com uma leve retração em relação ao ano passado, a expectativa é de forte movimentação no comércio e no setor de serviços durante o período. A economista da FEComércio em Mato Grosso do Sul, Regiane Dedé de Oliveira, explicou que houve queda no número de consumidores dispostos a celebrar a data, com a retração concentrada principalmente na intenção de compra de presentes.
Quando a gente olha para o ano de 2025, a gente percebe uma retração no consumo. Em relação ao Dia dos Namorados, nós tivemos uma queda de 12%. E isso se dá pelo percentual de pessoas que irão presentear e comemorar. O ano passado, nós tínhamos aproximadamente 50% dos consumidores falando que iriam presentear. E esse ano, nós temos 44%. E isso diminuiu também em relação à comemoração. Por isso, a gente fica com um valor menor aí a ser movimentado na economia.
Ainda de acordo com a economista, a variedade de produtos procurados pelos consumidores também amplia as oportunidades para o comércio.
Nós temos aí R$ 543,00 o valor médio a ser gasto, né, no Dia dos Namorados. Isso é entre presentes e comemorações. O valor do presente é um pouco maior que a comemoração. O consumidor, ele diz também que ele vai, a grande maioria vai comemorar saindo, indo para um restaurante, para um barzinho. Então, acaba movimentando esse setor do comércio e serviços, né? Quando a gente fala em presentes, é bem variado. A preferência é por perfumes e cosméticos, porém tem roupas, calçados, uma experiência de passeio, flores, bolsas e acessórios, eletrônicos. Então, quando a gente olha para a pretensão de compra do Dia dos Namorados, ela é bastante variada e bem distribuída. Isso é uma oportunidade para que o empresário, o lojista, capte esse cliente, né?
A pesquisa também mostra que menos da metade dos consumidores pretendem comemorar ou presentear, o que abre espaço para estratégias de atração de clientes por parte do comércio.
A gente percebe que o percentual de pessoas querendo comemorar e presentear ele é inferior a 50%, então tem uma margem aí para buscar esses clientes, né? E mesmo que não esteja casado, namorando, mas se tem algum tipo de relacionamento, uma aproximação, é o momento aí das pessoas se aproximarem ainda mais, né?
Na hora da compra, a maioria dos consumidores ainda prefere o contato direto com a loja.
Quando a gente fala na escolha, né, na escolha do consumidor, o consumidor ele escolhe os produtos de acordo com a escolha daquele que vai ser presenteado. E a grande preferência pela compra presencial ainda, 75,7% deseja comprar presencialmente e 66% preferem as lojas de centro das cidades. É uma pesquisa do Mato Grosso do Sul, então dependendo da cidade há uma variação, mas a grande maioria prefere comprar no centro da cidade.
Além das lojas físicas, o ambiente digital também aparece como canal de compra para a parte dos consumidores, principalmente via redes sociais e aplicativos de mensagem. O analista técnico do Sebrae, em Mato Grosso do Sul, Paulo Maciel, explica que o comportamento do consumidor exige atenção dos empresários, tanto no ponto físico quanto no digital.
A pesquisa deixou muito claro que o consumidor quer ir até a loja. Quase 76% das pessoas que pretendem presentear no Dia dos Namorados querem comprar presencialmente. 66% delas têm como destino o centro da cidade, e quase 10% preferem comprar nos bairros. Isso significa que o pequeno negócio de bairro também tem o seu público, e esse cliente valoriza a proximidade, a comodidade e o atendimento de quem já conhece. Seja no centro ou no bairro, a mensagem é a mesma. Vitrine atraente, equipe preparada e estoque abastecido, porque o cliente vai passar pela sua porta.
Segundo o analista, mesmo com a preferência pelas lojas físicas, uma parte dos consumidores já migra para o ambiente digital.
Outros 13% pretendem comprar pela internet diretamente de uma loja física. Esse grupo não vai até a loja. Ele compra pelo site, pelo Instagram ou pelo WhatsApp, sem sair de casa. E para não perder essa fatia, o negócio precisa estar presente e ativo no digital, com catálogo atualizado, fotos de qualidade e o atendimento ágil nos canais online. Então, no Dia dos Namorados, a venda pode chegar por caminhos diferentes. E o empresário preparado consegue capturar os dois.
Campo Grande deve concentrar a maior movimentação econômica do estado durante o Dia dos Namorados, com previsão de cerca de R$ 134 milhões em consumo. A expectativa do setor é de aumento no fluxo de consumidores nos próximos dias, impulsionando o comércio e os serviços ligados à data comemorativa. De Campo Grande, Gabriela Porto.
7:26, vamos a Dourados ao vivo com o Ginei César, porque Câmara Municipal vai realizar uma sessão solene na Expo Agro e deve homenagear mulheres que são destaques no agronegócio, não é isso, Ginês?
É isso, Bruno. Hoje é destaque para as mulheres do agro, e não são poucas, viu? São muitas mulheres que têm destaque, cargos e posições importantes no agro, não só em Dourados, mas em todo o Mato Grosso do Sul. A gente sabe disso, acompanhou isso também na Expo Grande, né, Bruno? Então, as mulheres têm um papel fundamental no agro, e essa sessão hoje é uma sessão especial na Câmara de Vereadores, que vai ter a sessão lá na Expo Agro. Então, é uma sessão totalmente especial, é uma sessão solene, mulheres de destaque no agronegócio, com reconhecimento e trajetória, a contribuição feminina para esse setor tão importante. Que hora que vai ser esse encontro? A partir das 19 horas, 7 horas da noite, né? Lá durante a edição número 60 da Expo Agro. Aproveitando, além dessa sessão das mulheres, antes, Bruno, eu quero vender aqui o meu peixe, mas vender com todo carinho, que já falei isso no agro também. À tarde, a partir da 1:30, vai ter o quarto seminário de marketing e empreendedorismo no agro. do qual eu também tenho a honra de ter sido convidado. Nós vamos falar aqui sobre a importância do marketing no agro. Marketing digital, inteligência artificial, a questão do posicionamento do agro, né? Hoje a gente sabe que os produtores rurais são muito competentes na produção, da questão da resiliência, mas o quanto que o marketing pode ajudar a atividade, ajudar na construção de narrativa perante a sociedade. Tudo isso vai ser abordado a partir da 1:30 PM, também na Expo Agro, né? Então, um encontro de marketing à tarde e à noite, a sessão solene para as mulheres. Agenda cheia nesta quarta-feira na Expo Agro. Bruno.